Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, está começando mais uma prosa aqui no Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Vem prosear com a gente, então. Vamos falar de assuntos importantes para todo mundo sair dessa conversa com muita informação, sem fake news, muito debate sobre o que importa para a gente, para o nosso país, para o nosso planeta, nessa caminhada em busca do bem viver. Vamos nessa, então. Eu sou a Nara Lacerda, te convido a ficar conosco, junto com toda a equipe do Bem Viver. Vem com a gente, nosso programa já está no ar. Carta à Democracia. Ontem o Brasil parou para acompanhar a leitura do documento que trouxe uma mensagem urgente. As instituições do país estão funcionando, devem ser respeitadas e nada vai impedir a realização plena das eleições deste ano. Vamos conferir como foi esse grande ato em todo o país. Uma homenagem a Margarida Maria Alves. Hoje se completam 39 anos do assassinato da mais importante líder sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. A data marca também os 22 anos da Marcha das Margaridas. No final do programa, uma homenagem à aniversariante do dia, Clara Nunes. E a gente quer você aqui com a gente, proseando, de segunda a sexta-feira. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã. E dá para você ouvir na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, frequência 98,9 FM e também no radiobrasildefato.com.br. Nosso programa está disponível nos principais aplicativos de podcast e, claro, na rede de emissoras parceiras que estão retransmitindo o Bem Viver para diversos municípios do Brasil. A gente tem mais de 100 rádios aqui conosco. Aliás, faça parte dessa lista. Ou se você conhece alguém, alguma emissora que está a fim de retransmitir o Bem Viver, é só se informar lá no nosso site radiobrasildefato.com.br na seção Como Ser Uma Rádio Parceira. E manda o seu recado aqui para o Bem Viver, porque a gente quer emendar essa prosa. Não termina aqui no rádio, não. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E hoje o Bem Viver começa falando do principal evento da semana, que certamente ficará registrado na história brasileira como um momento singular da construção do nosso país. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi lançada oficialmente ontem. No ato realizado no centro de São Paulo, estiveram presentes milhares de pessoas e diversas instituições ligadas a diferentes vertentes políticas e sociais. E uma multidão acompanhou ao vivo a leitura da carta, que aconteceu na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. No prédio da Sanfran, como é apelidada a construção histórica, estiveram trabalhadores e trabalhadoras, o empresariado, estudantes, intelectuais, juristas, políticos e políticas e representantes das principais lutas populares do Brasil. Sem citar nomes, a carta alerta a sociedade sobre os riscos de ataques ao sistema eleitoral, que no Brasil vem sendo protagonizados pelo presidente Jair Bolsonaro e pela base de apoio dele. O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti, abriu a cerimônia endossando o caráter democrático da ocasião.
Somos partidários da democracia e da liberdade. Após 200 anos de independência do Brasil, deveríamos estar pensando em nosso futuro, em como resolver problemas graves, por exemplo, da educação, da saúde e da economia, mas estamos voltados a impedir retrocessos. Espero que essa mobilização nos coloque novamente no caminho correto.
Na sequência, o professor e advogado Oscar Vilhena Vieira, que representa a Comissão Arnes, ressaltou em discurso que 60 milhões de trabalhadoras e trabalhadores estavam representados no evento por meio dos sindicatos, assim como setores da economia e movimentos populares.
Este não é um manifesto partidário, mas é um momento solene no qual as principais entidades da sociedade civil brasileira vêm celebrar o seu compromisso maior com a democracia e com o Estado de Direito. Mas, sobretudo, com a soberania popular, porque é esta que está sendo questionada de maneira vil neste momento.
Thelma Aparecida Andrade, secretária de formação da CUT São Paulo, foi a primeira mulher a falar no evento. Emocionada, ela celebrou a unificação do ato e foi firme ao destacar que o Brasil não aceitará ataques à democracia.
Aqui não, lá também não conseguiram. Aqui tem a unidade, não só de trabalhadores e trabalhadoras, mas de todas as organizações sociais do nosso país. Já estamos alcançando quase 1 milhão de assinaturas por essa carta aos brasileiros, que reflete a realidade que vivemos. A atual conjuntura, a caristia, a perca dos postos de trabalho, as pessoas não terem condições de ter uma renda mínima para sustentar a sua família. Pelo retorno da comida já na mesa dos trabalhadores, das trabalhadoras e de todas as famílias deste país.
Beatriz Lourenço Nascimento, advogada que atua na luta antirracista, leu o manifesto da Coalizão Negra por Direitos. O texto condiciona a defesa da democracia à erradicação do racismo e levou ao evento a necessidade de reverter um dos pontos estruturais mais perversos da história brasileira.
Nosso passado, formamos quilombos, forjamos revolta, lutamos por liberdade, construímos a cultura e a história desse país. Hoje, lutamos por uma verdadeira democracia, exercício de poder da maioria.
Francisco Canindé Pegado, representante da União Geral dos Trabalhadores, lembrou a Constituição Brasileira e destacou que a caminhada do país rumo à democracia não será interrompida.
Este documento não é um documento partidário, mas também não é um bilhete ou uma cartinha, como alguém insinua. Haja vista, senhoras e senhores, que todas as assinaturas, se colocadas em linha reta, alcança aproximadamente 70 mil metros. Para ter noção, a extensão da esplanada dos ministérios tem apenas 16 mil metros. Respeitem esta carta, que é uma verdadeira peça de artilharia de longo alcance.
E a nossa Constituição também foi citada por Miguel Torres, presidente da Força Sindical, que convidou quem estava no local a fazer uma votação nos moldes das consultas realizadas nos movimentos sindicais.
Não podemos imaginar o país voltar ao retrocesso. Não podemos imaginar o país continuar sofrendo ataques diários, ou mais que diários, de hora em hora, ataques ao sistema eleitoral, à sociedade civil organizada, aos nossos direitos. Não podemos admitir que o presidente da República não respeite a Constituição a que ele jurou respeitar. Esse documento exige que ele respeite a Constituição, porque ela é o que guia a nossa liberdade. Não podemos admitir que setores da sociedade queiram esse retrocesso. Isso, com certeza, esses movimentos que estão hoje se renovando aqui vão crescer e nós, com certeza, vamos enfrentar isso no nosso dia a dia. Temos, sim, que manter essa unidade. E aqui nesse espaço que, se digamos que é sagrado, se respira aqui dentro a liberdade, se respira aqui dentro a luta, se respira aqui dentro a resistência. Se respira aqui dentro a democracia. Por isso, não é um ato simbólico, é um ato concreto em defesa da nossa democracia.
A cobertura completa do lançamento do manifesto e de todos os atos de rua você confere no nosso site e também nas redes sociais do Brasil de Fato. Vamos falar agora sobre a data de hoje, que marca um episódio lamentável, extremamente violento e triste da história do nosso país. Em 12 de agosto de 1983, a líder sindical Margarida Maria Alves foi assassinada. Agricultora paraibana, ela revolucionou as lutas camponesas no Brasil. Isso não só pelos ideais que ela trouxe ou pela forma de combate e diálogo, mas porque ela quebrou um paradigma, foi a primeira mulher a surgir como liderança naquele contexto. A cada segundo domingo do mês, a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, se enchia de camponeses insatisfeitos com as condições de trabalho. Ausência de direitos trabalhistas, longas jornadas nos canaviais, baixa remuneração, trabalho infantil e toda sorte de ofensa aos direitos humanos mais básicos. Esse era o cenário ao longo da década de 1980. Em meio às falas de revolta, uma maioria de homens, mas a exceção aparecia justamente quando se olhava para a presidência do sindicato. À frente estava uma mulher, a combativa paraibana Margarida. Por toda essa força e liderança, ela começou a ser perseguida por grupos latifundiários da época. O final trágico dessa história aconteceu em 12 de agosto de 1983. Há 39 anos, Margarida Alves foi assassinada na casa dela. Na verdade, esse episódio não foi um fim. Talvez a palavra correta seja começo. Anos mais tarde, em 2000, um grupo de mulheres inspiradas nessa luta iniciou a chamada Marcha das Margaridas, um movimento de agricultoras que acontece até hoje, reivindicando melhores condições de trabalho e escancarando as desigualdades de gênero no meio. Na última edição, em 2019, a marcha reuniu mais de 100 mil mulheres em Brasília. Portanto, o Bem Viver de hoje se dedica a falar de toda essa mística que envolve o 12 de agosto. Para isso, nós preparamos uma entrevista com a cineasta Luz Bárbara, também paraibana e autora de uma peça em homenagem a Margarida Alves. Vamos conferir a conversa com Lucas Weber.
Luz, primeiro eu queria te agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição em falar com a gente. É super importante conversar com alguém que se dedica tanto em conhecer e levar adiante a vida de Margarida Alves para frente. Obrigado por sua disponibilidade.
Eu que agradeço, Lucas. Me emociona realmente e me deixa muito feliz saber que a gente está aí participando dessa roda de celebração, essa festa, né, a Margarida Maria Alves, nesse 12 de agosto, celebrar a memória dela e não deixar essa data passar sem essas flores.
Perfeito, perfeito. Para começar a nossa conversa, eu queria que tu apresentasse um pouco do teu trabalho mais recente, homenagem a ela. Você está em processo de lançamento da peça Margarida para Você Lembrar de Mim. Como você mesmo descreve, é uma produção inspirada a partir das suas memórias ou da memória da líder sindical, nesse seu processo de saída da Paraíba, né, sua terra natal, aqui para São Paulo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que se deu esse contato, como que se deu essa inspiração, e para fechar todo esse material e chegar nesse título.
A gente tem essa missão, essa feliz missão de nesse segundo semestre de 2022, montar esse espetáculo, essa obra que se chama Margarida para Você Lembrar de Mim e que faz parte, na verdade, dessa trajetória da evocação de Margarida desde a minha migração para aqui, para São Paulo, como você bem falou. Ao chegar nesse território, né, estar nessa situação de migrante, me encontrar com tanta diversidade, né, nesse território de cruzamento, encruzilhada que São Paulo é, me fez eu olhar para a minha memória, né, de quem eu sou. Né? Parece que São Paulo, em algum momento, te pergunta quem você é. Foi aqui que eu me tornei uma pessoa nordestina, na verdade, na Paraíba, eu era eu. Né? Entre tantos outros formas, categorias, né, que o mundo vai colocando na gente ou buscando para nos entender o outro. E nesse atravessamento para olhar para quem eu era, então, para responder a São Paulo, de onde eu vi, quem eu sou, o que é que eu faço, eu me reencontrei com a memória de Margarida. Então, tudo, de alguma forma, que eu fui fazendo, a maior parte, né, das coisas que eu fui fazendo como artista desde 2015, eu sempre, de alguma forma, buscava perceber aquilo através dessa memória de Margarida em mim, da memória dela, do que ela é, mas como isso ecoa na minha existência. como isso me deu possibilidade também para dar conta da falta da memória, né? Por ter nosso direito à memória também violado através de uma história que é contada por um tipo de gente no mundo, né? Que faz os nossos cartórios, os nossos livros, a nossa palavra escrita, assinada, que compõe as bibliotecas historicamente, né, desse território. Essa evocação a Margarida em atos performáticos, em poesia, desde então. E agora a gente tem esse canal no YouTube para ir colocando também essa pesquisa, né? A gente vai lançar também nos próximos dias, através desse projeto que é financiado pela Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Cultura, através de um prêmio que se chama Prêmio Zé Renato. Eu participo da 13ª edição, e a gente está compartilhando essa memória. Vamos lançar o site também, colocar esse espaço de memória também para Margarida, né? Através do meu encontro com ela.
Perfeito. Tua resposta já me despertou uma série de outras questões, de curiosidades que eu quero falar contigo. Tem um ponto que tu trouxesse agora, que você falou que você se reconheceu como nordestino teve essa identidade mais forte a partir do momento que você veio para São Paulo. E você também comenta que esse despertar, esse atravessamento para você encontrar Margarida Alves, também foi nessa transição. Eu fico pensando, parece que você teve que sair do local da terra natal da própria Margarida para conhecer a Margarida. Tu pode falar um pouquinho desse processo? Quando ocorreu o assassinato em 83, você já estava viva? Eu queria entender como que ela chegou para ti na tua infância, ou se ela não chegou. Se justamente esse atravessamento que pessoas passam a contar a história da gente, para a gente, te impossibilitou de conhecer uma pessoa que nasceu perto de ti, e só pode ter contato com ela quando você se distanciou.
É muito interessante essa sua pergunta, Lucas, porque isso, para mim, tem a ver com o que eu falei há pouco sobre direito à memória, né? A gente, dentro dos nossos territórios, né, onde a gente cresce e onde crescem e percorrem as nossas famílias, a gente tem pouco acesso à nossa memória mesmo, à memória do nosso território, né? E eu sabia eu nasci em 89, né? Não vivi esse momento, né, esse fato histórico em corpo. Isso ecoou em meus mais velhos, né, da minha família, que eu pergunto se lembram, tem memória disso, né? Porque repercutiu internacionalmente em 83 o que aconteceu. Quando eu faço esse distanciamento da minha terra, me deparo com essa necessidade de me reencontrar identitariamente, eu vou acessar algumas memórias de algumas figuras, né? Eu me lembro de também trabalhar com corpos, né? Dar um lugar, uma atenção para os textos de Anaide Peris, de Violeta Formiga, e elas me atravessavam num lugar sobre a discussão da corpa também, como eu, mas Margarida me fazia transcender isso e para além também da corpa, mas do corpo como terra, como lugar, como ser, o direito à terra, o direito à sobrevivência, uma sobrevivência digna, né? E também essa memória desse povo que trabalha, que é as mãos, né, do trabalho, a mão de obra, historicamente, né? Me fez olhar para a minha família, para o meu avô trabalhador, para minha avó militante pelos direitos das mulheres lá em Santa Terezinha, na Paraíba. Me fez me reencontrar com a memória do meu bisavô Luiz, trabalhador de engenho de cana-de-açúcar, no Cariri paraibano, espaço, território onde Margarida nasceu, se criou, cultivou a terra, desenvolveu todo o seu entendimento sobre a terra, sobre território como pertencimento e sobre a existência de uma maneira coletiva, né, Margarida, expressa na sua memória essa perspectiva de vida, né, mais coletiva, mais vinculada à terra, se sentindo pertencente a ela, e isso despertou minha memória ancestral mesmo, né, então eu falo, eu sinto que Margarida é um portal, assim como toda a existência é, né, um portal de memória, onde a gente pode ir através dessa pessoa, conhecer um pouco mais da história dos nossos lugares, né? Atravessar esse portal que é Margarida me fez reconectar com a minha própria história, a qual eu não tenho direito, né? Nem dentro da minha família, nem na escola, a estudar, a conhecer. Tem um versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Eu gosto de pensar sempre nesses versículos que falam de verdade, trocando um pouco a palavra verdade por memória. E aí eu gosto de pensar, conhecereis a memória e a história vos libertará, né? Poder ouvir a história dos meus mais velhos, o que é que eles contam, o que é que eles tiveram que silenciar, o que eles não puderam me contar sobre quem eles são, sobre quem eu sou.
Perfeito. Obrigado por compartilhar tudo isso, tantos elementos do íntimo da tua família. Luz, eu queria falar agora de 1973, de 1º de maio de 1973. Nesse dia, Margarida Alves fez um discurso emblemático para os trabalhadores e trabalhadoras do campo. A fala foi feita em Sapé, na Paraíba. Foi nesse discurso que ela fez aquela emblemática frase que preferia morrer lutando do que morrendo de fome. Você fez uma performance a partir desse discurso. É um discurso que ele é muito direcionado a uma população específica, que são os trabalhadores e as trabalhadoras do campo daquela época, da década de 80. Mas 30, 40 anos mais tarde, você ouviu esse discurso e algo te tocou que te fez interpretar ele. Eu queria entender se esse atravessamento no tempo que a Margarida Alves foi capaz de proporcionar, né? Ela conseguiu fazer com que uma fala específica para um povo atravessasse gerações e atravessasse até classes ou segmentos da sociedade, porque você não é uma trabalhadora do campo, mas também se sentiu apropriada e impactada por esse discurso. É mais ou menos por aí?
Parecendo uma memória distante da minha realidade, ela atravessa quantas? Mais de 100 mil mulheres que se reúnem bienalmente em Brasília para evocar essa memória, né? E que vem de lugares diversos, das cidades, das águas, dos campos, das matas, de outras federações, né, que se reúnem para dizer eu também sou uma Margarida, porque entende a sua existência nessa configuração política que a gente tem hoje e social como uma vida vinculada à memória de Margarida por saber que se pertence à terra, ao território, e que se tem direito a ele. Então, parecem existências distantes, mas o que Margarida falou, como sindicalista, né, eu acho que a gente vai buscando formas civilizadas de lutar por quem a gente é, de ser o que a gente é, né? Margarida era terra, e o movimento sindical foi o lugar onde ela encontrou possibilidades para lutar pelo seu povo, para lutar, que é o povo do campo, povo racializado, que vive da exploração e que teve que migrar para trabalhar nas grandes cidades, nos grandes centros. Esse povo cariri que vem para o Sudeste há muitas décadas, né? Desde a invasão do sertão de 1700, talvez, para buscar modos de sobreviver depois da colonização, depois da cidade avançar sobre nossa mata, sobre nosso território e sobre o nosso corpo.
Muito bom, Lúcia. Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que eu estava pensando, de trazer esse legado da Margarida Alves para frente. Eu acho que para encerrar a nossa entrevista, faltou só tu falar um pouquinho mais de ti e também divulgar um pouquinho mais do teu trabalho, como as pessoas que estão nos escutando podem ter acesso a essa peça que está em processo de lançamento agora no segundo semestre. Fala um pouquinho como que as pessoas podem ter acesso ao teu trabalho, por favor.
Nós estamos realizando esse trabalho em compartilhamento na plataforma do YouTube, através de um canal que se chama Margarida, para você lembrar de mim. Estaremos também, no início de setembro, lançando o site dedicado à memória de Margarida e a essa celebração da memória dela hoje, que também vai se chamar Margarida para Você Lembrar de Mim. E vamos estrear até o final desse ano um espetáculo também de mesmo nome, Margarida para Você Lembrar de Mim, porque Margarida me fez eu me lembrar de mim e da história da minha família e do meu povo. Meu desejo é também fazer que a gente atravesse junto esse portal que é Margarida, para você lembrar de mim.
Perfeito. Luz, muito obrigado por compartilhar tanto do teu íntimo, da tua família, da tua inspiração, nessa data tão importante. Agradeço demais a tua disponibilidade por conversar aqui com a gente do Bem Viver.
Eu que agradeço, Lucas. Viva a memória de Margarida, que essa memória sempre nos faça nos reencontrar com a nossa memória de ser terra, de ser chão, e lutar por isso, para que a gente tenha direito a plantar os nossos pés, deitar e comer o fruto que, como dizia Margarida, Deus deixou para todos os seus filhos. E hoje ela está na mão de um grupinho muito pequeno. Então, salve essa memória, que é a memória de Margarida Maria Alves.
Nós acabamos de conversar com a artista Luz Barba. Ela é cineasta e está lançando esse ano a peça Margarida, para você lembrar de mim. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Muito obrigada à disponibilidade da Luz Bárbara para conversar com a gente. Valeu também o nosso repórter Lucas Weber. Outra lembrança que a gente precisa trazer aqui é sobre o trabalho da também agricultora sindicalista paraibana Maria Soledade Leite, contemporânea de Margarida. As duas foram amigas e atuaram juntas. Soledade também é artista, autora de repentes que já foram gravados em 4 CDs. Uma composição em especial é uma homenagem a Margarida Alves. Vamos ouvir um trecho.
Dia 12 de agosto nasceu um sol diferente, um aspecto de tristeza, o sol frio, às vezes quente. Era Deus dando o sinal da morte de um inocente. Era muito conhecida do brejo para o litoral, do Inambes para a Assembleia, Instituto e Hospital, por ser hábil presidenta do Sindicato Rural. À tarde foi para casa para cuidar do seu filho, ouviu chamá-la na porta, ela é educada e honesta, foi atender o bandido que deu-lhe um tiro na testa. Já caiu desfalecida do tiro que recebeu. Aquele monstro maldito entrou no carro e correu. E aquela infeliz serpente ninguém não a conheceu. Quando espalhou-se a notícia pelas ruas da cidade, parentes, sócios e amigos diziam, não é verdade. E as lágrimas corriam em rios que fazia piedade.
Para marcar a data, mulheres da CONTAG, a Confederação da Agricultura Familiar, lançam hoje a carta compromisso para candidatos e candidatas às eleições deste ano. O documento apresenta 3 pontos fundamentais: combate à fome, geração de renda e fortalecimento das políticas sociais, assim como garantia de proteção e seguridade social. Vamos saber mais com Sara Fernandes.
A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, realiza um ato político na próxima sexta-feira pelas redes sociais. O objetivo é lançar uma carta compromisso destinada aos candidatos das eleições de outubro. Esse documento deve ser enviado aos candidatos do campo democrático e popular que mostrarem disposição para se comprometer com pautas abordadas no texto. A carta expõe demandas relacionadas a 3 eixos. O primeiro inclui combate à pobreza e geração de trabalho, além da melhoria da renda. Na sequência, os agricultores pedem o fortalecimento das políticas sociais e garantia de seguridade social. O terceiro eixo aborda questões relacionadas à erradicação da fome, soberania e segurança alimentar e vida saudável. Quem explica é a secretária de Mulheres da CONTAG, Mazé Moraes.
A carta para nós é, antes de tudo, uma maneira de nos posicionarmos politicamente diante das atrocidades e barbaridades que temos enfrentado cotidianamente nesse momento de acirramento do neoliberalismo, de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras pelas perdas de direitos, ataque aos territórios, à natureza, o agravamento das nossas condições de vida e uma ofensa conservadora sobre as nossas vidas que tem uma forma muito extrema na violência, sobretudo a violência sobre nós, mulheres.
A data de divulgação da carta marca o aniversário da morte de Margarida Maria Alves. Ela foi uma líder sindical camponesa assassinada na década de 1980 a mando de latifundiários. A história inspirou a conhecida Marcha das Margaridas. Também coordenadora da marcha, Mazé destaca que a carta pretende ir além da exposição dos problemas nacionais e da busca pelo atendimento de demandas sociais.
Também é uma forma de comprometer as candidatas e candidatas às eleições 2022 com a agenda das mulheres e incidir no pleito eleitoral, tanto no resultado das eleições, quanto nos rumos da política mesmo, encorajando as mulheres a participarem da política, se não como candidatas, mas como sujeitas ativas em torno desse processo, pautando os feminismos, indo para as ruas, ocupando espaços públicos, questionando esse modelo patriarcal e excludente e anunciando a transformação.
O lançamento do documento nesta sexta-feira, dia 12, ocorre com a participação da ex-procuradora-geral da República, Débora Duprá. O evento conta também com a economista e educadora popular Marcela Vieira e com a pesquisadora Emma Celiprandi, que leciona na Universidade Internacional de Andaluzia. Participa ainda a coordenadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília, Elizabeth Recini. A transmissão ocorre a partir das 10 horas da manhã, nas redes sociais e no site da CONTAG. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Sara Fernandes.
Nossa prosa agora é sobre alimentação e o preço dos produtos. Aqui no Bem Viver, trazer os dados da inflação rotineiramente virou uma obrigação nossa por conta da situação econômica do país. Infelizmente, todo mundo está precisando acompanhar de perto os números para saber o susto que vai ser na hora de ir no mercado. A gente não conhece ninguém que não esteja precisando fazer conta para pagar tudo e manter a geladeira cheia. Mas olha, talvez você já tenha percebido isso, a situação está mais difícil do que parece. O índice de inflação que a gente acompanha mês a mês não condiz com o aumento de preços dos alimentos. Nossa reportagem fez um recorte desses produtos em relação ao aumento geral da inflação este ano. E o resultado é desesperador. Alimentos aumentaram mais que o dobro da média geral. Vamos entender melhor essa conta com Rodrigo Durão.
Ir ao supermercado já está cerca de 10% mais caro hoje do que estava no início do ano. De acordo com o IBGE, o preço dos alimentos e bebidas já subiu quase 10% nos primeiros 7 meses de 2022. O percentual é mais do que o dobro da inflação do período, medida pelo IPCA, sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que ficou um pouco abaixo de 5%. Os dados de julho foram divulgados nesta quarta-feira. Apesar da alta acumulada no mês, o país registrou deflação de 0,68%, ou seja, uma queda de preços. Mas, na prática, esse recuo foi muito tímido para ter um impacto positivo no bolso do consumidor, principalmente em relação aos mais pobres. É o que avalia Márcio Postman, professor da Universidade Estadual de Campinas. O economista lembra que as pessoas de baixa renda vêm sofrendo com a inflação já há algum tempo. Para ele, o índice é artificial e foi criado por ações diretas do presidente Jair Bolsonaro, visando a reeleição, mesmo assim, sem contribuir com quem mais precisa.
Produtos vinculados à cesta básica e produtos vinculados a bens de consumo durável continuam aumentando de preços. É uma medida artificial que decorre da decisão do governo de retirar os tributos dos preços dos combustíveis. Como isso não ocorreu nos demais preços, a inflação segue importante para quem precisa consumir alimentos, entre outros bens.
A análise do professor Postman tem embasamento nos números do IBGE. Só o leite longa-vida, por exemplo, subiu 25% em julho. O preço do leite pressionou também o custo dos derivados, como o queijo e manteiga, que subiram mais de 5% no mês passado. No ano, o mesmo leite já subiu mais de 77%, e os derivados sofreram uma alta que já beira os 40%, mesmo aumento registrado na cebola. O cafezinho também ficou ainda mais caro. No supermercado, a elevação do preço do pó passa dos 15%. Outro caso emblemático é o do morango, que subiu mais de 100%. Ou seja, em 7 meses, o preço mais que dobrou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
Lembra quando o Congresso se mobilizou todo, junto com o governo federal, para aprovar a chamada reforma trabalhista? A promessa era que com a mudança seriam gerados empregos, a vida de todo mundo ia melhorar. Isso já faz 5 anos. Não seria cordial da nossa parte fazer aquela pergunta ingrata: e aí, melhorou para você? Pode ser que a realidade de algumas pessoas tenha sim correspondido às expectativas geradas, mas olhando o retrato da população hoje, não tem nenhum ponto positivo para celebrar em virtude da reforma trabalhista. Evidentemente que a pandemia pesa para o cenário de caos que a gente vive, mas mesmo antes dela, a principal promessa estava longe de ser cumprida. Para o programa de hoje, a gente trouxe um balanço desses 5 anos da reforma trabalhista. Na análise do professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, a mudança significou diminuição no nível de proteção do trabalhador, precarização e aumento no número de pessoas no mercado informal. Vamos ouvir a conversa conduzida por Roxane Ré, da Rádio USP.
E hoje a gente vai falar de legislação. Então, a primeira pergunta que eu coloco, professor, é possível ainda, mesmo com todas estas mudanças, uma legislação trabalhista com proteção social?
Olha, não só é possível, como é necessário, Roxane. Uhum. Por quê? Porque o papel do direito do trabalho é o de efetuar uma proteção à pessoa que trabalha. Né? Então, desde sua criação, no século passado, né, o direito do trabalho é o direito mais novo, mas surgiu no século passado. E a legislação trabalhista no Brasil, ela começou a ser criada nos anos de industrialização. Então, nós tivemos aqui um papel muito importante, porque imagine você, se viessem empresas multinacionais para contratar trabalhadores, para abrir as fábricas no Brasil, e se não tivesse uma legislação de proteção, quer dizer, cada uma pudesse contratar ao seu bel prazer, né, pagando salários muito baixos, né? Então, quer dizer, a legislação veio com esse intuito de proteger. E isso não muda, porque nas relações entre capital e trabalho é preciso que o Estado esteja presente regulando aquilo que a gente chama de um patamar civilizatório mínimo.
Uhum. Professor, qual foi a principal mudança que a reforma trabalhista trouxe, com a qual, né, enfim, vocês da área jurídica, os trabalhadores, as empresas, o setor público, enfim, todos estão tendo que se adaptar? Qual foi o centro dessa mudança, o principal ponto?
O principal ponto foi uma flexibilização nas regras de proteção ao trabalhador. Então, a reforma em 2017, ela veio, é preciso que a gente lembre, Roxane, ela veio num momento de uma crise política. Uhum. Né? A presidente Dilma tinha sido afastada, o presidente Temer assumiu, e em dezembro de 2016 ele apresentou um projeto que seria uma tal ponte para o futuro. Né? E em poucos meses, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a Lei 13.467, que é a tal reforma trabalhista. Então, em 6 meses, isso foi discutido de uma forma muito rápida no Congresso Nacional. E aí é que eu acho que tem um problema, sabe? Uhum. Porque era preciso uma discussão muito mais ampla com a sociedade, com as universidades, com os sindicatos, com os representantes dos trabalhadores, os juízes, os procuradores do trabalho. Todos precisavam ter se envolvido mais com isso, porque flexibilizar a proteção sob o argumento de que isso cria mais empregos não é verdade, né? A economia girando é que cria mais empregos. e a proteção precisa estar presente de maneira a garantir um mínimo de subsistência para a classe trabalhadora. Então, acho que o principal elemento da reforma foi esse, a de diminuir o nível de proteção do trabalhador brasileiro.
Uhum. E quais foram as consequências disso, de lá para cá, né? A gente tem visto precarização, informalidade, com que muitos trabalhadores estão tendo que lidar, porque eles não estavam preparados para essas mudanças. Quer dizer, a gente também tem um problema de qualificação de mão de obra, se eu ver essa questão.
Então, veja só, hoje nós temos uma infinidade de trabalhadores que exercitam a sua atividade mediante demandas de aplicativos.
Uhum.
E nós temos toda uma discussão, qual que é a proteção que eles devem ter? Eles simplesmente recebem o pagamento da empresa de aplicativo que os contrata, ou se eles devem ter férias, 13º, jornada de trabalho limitada, fundo de garantia, quer dizer, esses direitos que tem um trabalhador empregado.
Uhum.
Essa discussão precisa ser levada adiante. Quer dizer, hoje os direitos sociais demandam uma proteção que deve sim ser realizada pela legislação ao lado da negociação coletiva. A negociação coletiva é aquela que é feita pelos sindicatos,
sim,
né, que
sim.
celebram acordos e convenções coletivas de trabalho. Mas a gente vê, por exemplo, hoje os sindicatos numa situação fragilizada,
uhum.
fruto também da reforma trabalhista, que não levou adiante um modelo de reforma sindical, de maior representatividade dos trabalhadores por meio das entidades sindicais.
A passos muito curtos, o Brasil vem diminuindo o alto índice de desemprego. O último dado aponta que 9,8% da população economicamente ativa está sem trabalho. É a primeira vez em 6 anos que o índice ficou abaixo de 2 dígitos. Só que, por outro lado, o Brasil está numa queda sem freio no número de carteiras assinadas. Em paralelo, o número de informais nunca foi tão alto. E o reflexo disso é a redução nos ganhos da classe trabalhadora. Segundo o IBGE, de 2021 para 2022, caiu 7,2% o rendimento médio da população. Esses dados são exatamente tudo que a gente ouviu o professor explicar agora. O país está voltando a ser um patrocinador da exploração de trabalhadores e trabalhadoras.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente, ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Ainda sobre saúde, tem uma aprovação no Congresso muito importante que aconteceu nesta semana. É a lei que dispensa a autorização do cônjuge para a mulher realizar laqueadura. O avanço é fundamental, mas faz a gente pensar em que ano estamos, como assim isso ainda não tinha sido liberado. A medida também reduz a idade mínima para que seja autorizado o procedimento. Vamos saber mais com Cariane Costa, da Rádio Agência Nacional.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que dispensa a autorização do cônjuge para a mulher realizar a laqueadura. A autorização expressa do cônjuge para a esterilização está prevista em uma lei de 1996 e o projeto aprovado derruba essa obrigatoriedade também para homens que decidirem realizar a vasectomia. O texto ainda reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para que a mulher ou homem opte pela esterilização voluntária. A proposta já passou pela Câmara e segue agora para a sanção presidencial. A matéria também obriga o SUS a oferecer métodos e técnicas de contracepção previstas em lei em até 30 dias e permite a laqueadura da mulher durante o período do parto. A relatora do projeto, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, defendeu que cabe à mulher a decisão sobre seu método contraceptivo.
Da mulher o direito de escolher, de opção, quer ou não adotar o método contraceptivo. Se ela não quiser, o corpo é dela, a vontade é dela. Ela é quem vai decidir.
Ainda pela proposta, homens e mulheres podem fazer a esterilização em qualquer idade se tiverem pelo menos 2 filhos vivos. O senador Guaraci Silveira, do Avante do Tocantins, se pronunciou contra o fim do aval do cônjuge para a mulher realizar a esterilização, mas a maioria dos parlamentares derrubou a proposta do senador. Se o projeto for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida entra em vigor em 6 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Você acha que conhece bem o seu corpo? Todo mundo tem as próprias regrinhas, né? Tem gente que sempre acorda com fome, tem horário certo para ir ao banheiro, tem aquelas pessoas que sabem que se tiver com fome vai ficar de mau humor. Tem coisas que podem ser classificadas apenas como costumes adquiridos, hábitos, mas tem muita coisa que realmente se relaciona pelas reações químicas do nosso corpo. Você sabia que o nosso cérebro e o nosso estômago estão intimamente ligados? O nosso sistema digestivo produz 90% da serotonina do corpo, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, pelo prazer, pela felicidade. Então, quando a gente tem qualquer alteração no funcionamento do nosso intestino, por exemplo, uma consequência imediata é o corpo gerar um distúrbio neural, psicológico, que pode levar até um quadro de depressão ou ansiedade. Complicado de acreditar? Vamos entender melhor tudo isso na reportagem de Isidoro Calixto, da Rádio Agência Nacional.
Estudos apontam que a depressão pode afetar o coração. Doenças da glândula adrenal podem induzir ao pânico. A Covid-19 pode afetar desde a respiração ao descompasso dos pensamentos e emoções, causando crises de ansiedade, por exemplo. Isso tudo é possível devido à relação entre o cérebro e o intestino. Ivone Rodrigues, clínica geral e diretora da App Vida Belém, explica.
Estruturalmente, o nosso cérebro está diretamente ligado através do nervo vago. E o intestino, ele acaba influenciando nosso humor no dia a dia. Então, a gente tem aquela sensação de frio na barriga quando a gente está diante de uma situação inesperada ou muito emocionante, ou até mesmo quando a gente está com uma adrenalina muito grande no corpo, que a gente sente aquela sensação de boca seca. Então, essa interação entre o cérebro e o intestino, ela é sutil, mas ela é presente em todas as nossas atividades do dia a dia.
A relação entre o cérebro e o intestino nos últimos anos propiciou uma das áreas de pesquisa mais rica e férteis da ciência médica e se tornou a base para uma medicina muito mais integrada e focada na busca da raiz das questões abordadas. Muitos estudos atuais mostram essa íntima relação entre o intestino e o cérebro, e tudo isso se dando através de substâncias químicas como a própria serotonina, que tem 90% de seus receptores no intestino. Os estudiosos dizem que a deficiência de serotonina no cérebro é fortemente afetada pelo intestino e que quando essa comunicação não é harmônica, existe um caos químico que pode desencadear sintomas psiquiátricos, desde a depressão, a ansiedade, a perda de libido, até condições arrasadoras, como esquizofrenia e o transtorno bipolar. Ivone Rodrigues, clínica geral, comenta.
Um exemplo muito grande que a gente tem é a questão da depressão. A gente sabe que o nosso cérebro produz muitos neurotransmissores e o nosso sistema digestivo produz 90% da serotonina do nosso corpo, que é responsável pelo bem-estar, pelo prazer, felicidade. E esse neurotransmissor é produzido e liberado pelo nosso intestino. Então, quando eu tenho qualquer alteração da microbiota intestinal, ou seja, das bactérias que estão no nosso intestino, eu posso gerar distúrbio neural, psicológico, ter um quadro de depressão ou ansiedade. Lembrar que a gente precisa de bactérias no nosso intestino, mas bactérias que estejam saudáveis. Por isso a ideia de que você precisa se alimentar bem para que o seu cérebro funcione bem. Não só porque o nosso cérebro é movido pela glicose que a gente come na alimentação, mas também porque todo esse equilíbrio do nosso intestino com o nosso cérebro faz essa diferença. Então, ter gastrite, ter diarreia, ter constipação, tudo isso, esses desequilíbrios podem afetar o nosso cérebro e afetar todos os outros órgãos do nosso organismo, não só diretamente o intestino.
A psicologia biológica ou biopsicologia é o estudo científico das ligações entre os processos biológicos que podem ser genéticos, neurais, hormonais, sistema digestivo e aspectos psicológicos. Diversas pesquisas publicadas por cientistas mostram a descoberta de relações entre o sistema digestivo e o cérebro. Em primeiro plano, essa relação está diretamente ligada ao apetite e energia, emoções e atitudes, reação ao estresse, aprendizado e memória.
Em reta final aqui do Bem Viver, antes a gente precisa compartilhar uma experiência revolucionária que está em prática há quase 2 anos no interior do Rio Grande do Norte. O projeto Mãos da Terra, do Potenge, uma proposta alternativa para assistência técnica convencional promovida pelo Estado. A iniciativa se inspira nos princípios educacionais de Paulo Freire para apoiar agricultores e agricultoras a desenvolver melhor o trabalho no campo. A proposta é valorizar os saberes familiares tradicionais e não ficar na visão convencional de produção na terra. O Mãos na Terra, do Potenge, começou em 2020 e está atuando em 11 municípios do estado. Ele é resultado da união de diferentes organizações populares que atuam em prol da agricultura familiar. Quem conta mais pra gente é Daniel Lamir. Está na hora do quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
A construção do conhecimento é uma das principais atividades em disputa nos modelos de agricultura no Brasil. A partir desse princípio, cerca de 100 famílias do território do Potengi, no Rio Grande do Norte, participam de um projeto piloto de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, que propõe um passo a mais na defesa de saberes populares. Além da metodologia freiriana, o Mãos na Terra do Potengi defende políticas públicas de ATER com governança sindical. A iniciativa está sendo desenvolvida pela COP Potengi, Cooperativa da Agricultura Familiar da Região Potengi, que abrange 11 municípios do território em parceria com a FETRAF-RN, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte. A agricultora Cícera Franco está na coordenação do projeto Mãos na Terra do Potengi e destaca a importância de execução de políticas para o campo pelo sindicalismo. Para ela, o conjunto de lutas e proposições populares não deve se separar da autonomia da governança.
Precisamos despertar para esse conjunto de a gente luta pela política pública, constrói uma política pública e por que nós não podemos executar?
O Mãos na Terra do Potengi nasceu em setembro de 2020 e já realizou o diagnóstico das famílias, além de avaliação da água e do solo dos agroecossistemas para iniciar as atividades de ATER. O território está localizado a cerca de 100 quilômetros do município de Angicos, local em que Paulo Freire alfabetizou 300 pessoas em 40 horas em 1963, iniciando uma história revolucionária na pedagogia. Quase 6 décadas depois da experiência, o método freiriano permanece pulsando ações e reflexões nas mais diversas áreas de construção do conhecimento. É o caso do Mãos na Terra do Potengi, como afirma Cícera Franco. Ela destaca que a execução deve levar em conta processos pedagógicos ao invés de apenas resultados em números.
Os números para a gente talvez sejam elementos importantes, mas não no contexto de resultados que o Mãos na Terra vem representando num projeto de assistência técnica. É o despertar do agricultor, é o despertar de nós mulheres agricultoras, no sentido de que talvez o mais importante para nós agricultores familiares não seja o crédito, mas o que mais importa para a gente é a forma de como ele é aplicado.
Assim, através de uma governança sindical e pedagogia freiriana, o Mãos na Terra do Potengi pretende valorizar a diversidade de saberes populares, Além disso, reivindicando uma política pública contra a lógica institucionalizada dos programas que pensam as famílias se adaptando aos programas governamentais e não o contrário. Para o professor e agrônomo Silvio Porto, o associativismo e a cooperação abrem possibilidades para se conquistar políticas adaptadas aos territórios.
É muito comum a gente ver no processo de política pública o inverso, onde a realidade tem que se moldar à política, porque ela é feita de uma forma tão engessada, ela é feita a partir de premissas que não são aquelas das organizações sociais, que não são exatamente, elas não são capazes de responder aquilo que é a necessidade desta ou daquela organização. E por isso que a gente deve falar muito mais em associativismo, em cooperação, do que necessariamente de cooperativo.
Dessa forma, o Mãos na Terra do Potengi busca se diferenciar das assistências técnicas convencionais, em que empresas do setor batem metas e se aproximam de uma ideia de difusão de saberes. Por outro lado, o agricultor José Eduardo Silva, diretor do Sintraf de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, ressalta que no Mãos na Terra há um processo educativo continuado. Além disso, dentro dos postulados freirianos, são ocupados papéis de educadores educandos e educandos educadores.
Nós não acreditamos nessa assistência no técnico chega, diz o senhor está errado, a senhora está errada, e precisamos mudar e mexer na sua rotina, mexer na sua forma de plantar, de colher, de tratar, de criar. A gente vê que essa assistência ela não constrói, né? E o projeto traz essa proposta diferenciada, né? A gente iniciou com essas ações aqui na região e a gente teve uma boa acolhida dos agricultores, né? Uma vez que a gente coloca ele como atores principais.
O Mãos na Terra do Potengi surgiu de uma proposta da Contraf Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, e passou a ser desenvolvido na região do Potengi. Há uma intenção de expandir o projeto para todo o estado do Rio Grande do Norte através da FETRAF estadual. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Esse conteúdo fica salvo lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br. No fim da página, é só acessar o quadro Momento Agroecológico. Encerrar o Bem Viver de hoje, a gente presta uma homenagem a Clara Nunes, responsável por imortalizar diversas canções, principalmente do samba, no Brasil e também no mundo. Hoje ela estaria completando 80 anos. Natural de Paraupeba, em Minas Gerais, Clara Nunes foi fazer sucesso pelo país inteiro. Fez shows em todas as regiões, inclusive fora do Brasil. Mas evidentemente que o Rio de Janeiro foi a principal casa dela, muito por conta da escola de samba Portela, pela qual ela tinha um carinho eterno e gravou diversos hinos do samba. Para lembrar um pouco da trajetória dessa heroína da música brasileira, a gente trouxe a canção Canto das Três Raças, uma composição de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Uma honra terminar o Bem Viver com essa homenagem a Clara Nunes, A gente volta na semana que vem, a partir de segunda-feira, com mais edições inéditas do programa Bem Viver. A partir das 11 da manhã, você pode ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, estamos no site radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, emissoras que retransmitem o nosso programa. A lista completa está lá na matéria de divulgação diária do Bem Viver. E a gente reforça os agradecimentos e a confiança das equipes das rádios parceiras que se somam a essa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade mais justa para todo mundo. Dá para ouvir o programa também nas plataformas de podcast, não esquece. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. E apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Para todo mundo, um excelente fim de semana. Semana que vem a gente vai estar aqui te esperando para prosear muito mais. Então não vai faltar, hein? Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.